É, Pai João de Angola, que já escreveu três livros pela minha mediunidade, né? Que foi, primeiro foi o Fala Preto Velho, segundo foi um Abraço de Pai João,
Isso.
né? E Abraço de Pai João, e o terceiro, Um Encontro com Pai João. E agora ele veio com mais um, até mudando um pouco o estilo da escrita, né? Que ele fez um trabalho muito parecido com a literatura da Irmãs Dufour, onde ele vai trazer os sete caminhos do alto amor. Realmente, trabalho muito interessante, porque nós ainda não temos um livro que dá para as pessoas o passo a passo para você recuperar o seu alto amor. Esse livro, então, ele se propõe a isso. E é muito interessante porque ele é um resumo de um curso de alto amor que é feito no Hospital Esperança, onde Eurípides Bassanufo, Irmãs Dufour, toda a equipe de educadores do Espírito, né, eles têm esse trabalho focado naquelas pessoas que são internadas, né, no hospital, que passam por dificuldades, que passam por questões emocionais e mentais, muitas vezes severas. Quem já leu os livros da irmã, como Lírios de Esperança, de Dona Modesta, né? Sabe a história do Hospital Esperança, que ela é um hospital, uma casa de amor que acolhe cristãos que chegam em situações conflitivas no mundo espiritual. Lá tem católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, seguidores do Cristo. E o livro de Pai João, Os Sete Caminhos do Alto Amor, fez um resumo de um curso que é coordenado pela equipe de Irmãs Dufour, que tem como proposta exatamente ajudar esses desencarnados que chegam no hospital em situações difíceis a se reerguerem consciencialmente. Ficou interessante o livro porque ele é prático, ele atende aos sete pilares que são usados no mesmo currículo do Hospital Esperança, e as mensagens é que foram adaptadas, né, seguindo um ou outro conteúdo do que tem lá no hospital. O que tem no hospital que foi fiel no livro foram os sete itens, que o Pai João, no livro dele, chama de Sete Caminhos do Alto Amor. Agora, as mensagens de cada capítulo, de cada um desses itens, foram inspiradas no currículo desse curso de Alto Amor que é feito no Hospital Esperança. Mas é um trabalho muito interessante porque a irmã sempre vem falando muito sobre isso, ajudando a gente muito a pensar o tema. Mas a equipe deles, né, e Pai João trabalha muito com ela no mundo espiritual, parece que pensou numa coisa que muita gente tem sentido necessidade aqui, que é esse passo a passo, esse roteiro, né, uma diretriz, e o livro atende essa proposta.
Muito bem. Vale acrescentar aqui, a título de informação para os nossos ouvintes, que esta obra ela tem uma abordagem diferenciada de todas aquelas, porque nos cinco primeiros itens que são abordados nesse trabalho, Pai João traz textos pequenos com conteúdos muito práticos voltados para o contexto do dia a dia, que favorecem a reflexão dentro da conquista do alto amor. Então, do item 1 ao 5, nós vamos encontrar esses textos que nos esclarecem. O item 6, nós vamos encontrar propostas de abordagens em grupo para serem desenvolvidas em atividades de grupo, com pequenas mensagens que refletem o conteúdo dos capítulos abordados anteriormente. E num sétimo momento da obra, nós vamos ter exercícios trazidos por Pai João que favorecem, predispõem o ser humano na conquista do alto amor. No nosso programa de hoje, nós vamos abordar um tema que está ligado ao item 1, digamos assim, um item, né, geral, que seria autoestima, a expressão mais poderosa da espiritualidade. Dentro desse item, o primeiro capítulo trata especificamente da autoestima como aprendizado que nos leva à força curativa do amor. E logo no primeiro parágrafo, Pai João faz alguns apontamentos que eu vou dar uma lida aqui e vou parar para você comentar para a gente, Vanderlei. Ele coloca o seguinte: autoamor é uma herança divina. um tesouro que reflete a essência do Pai. Ele, o Criador, depositou nas profundezas da alma esse sentimento inato, uma força divina que permite ao ser jamais desistir de si mesmo. É uma energia de atração para que na caminhada evolutiva os seus filhos pudessem encontrar motivação para cuidar de si mesmos. O alto amor, esse patrimônio perfeito, nos primórdios da evolução e ainda como impulso de vida, confundia-se com o próprio instinto de sobrevivência, a energia da vida, trazendo junto o desejo de avançar e a intenção de amar. Só isso aqui dava um programa, né, Vanderlei?
É, só o título, né? Verdade. Esse título, ele que o Pai João usou, ele realmente chama muita atenção, porque a autoestima é a maior expressão, né? A maior expressão de espiritualidade. E a gente não pensa nisso porque a gente tem uns conceitos de espiritualidade muito focados em oração, bondade, generosidade,
reforma íntima,
que não deixa de ser espiritualidade, mas quando você pensa em pôr nesse grupo a autoestima, muda muito a concepção, porque é mesmo uma base da espiritualidade a autoestima. Como é que você faz reforma íntima? Como é que você é generoso, bondoso, se você não trabalha a sua autoestima? Então, mais que nunca, uma frase, uma ideia que tem se tornado até chavão nesse tema, mas que é muito verdadeira, tem como você amar o próximo sem amar a si mesmo? Mesmo, não tem como. Porque se você não consegue o amor a si próprio, que é a coisa mais divina que pode existir, como é que você pode dar esse amor ao seu semelhante? Não tem como. E aí, o parágrafo que você leu, que é para mim comentar, a Pai João vai mostrar que auto-amor, antes de pensar em auto-amor, nós temos que também pensar nessa autoestima, porque ela é o caminho de resgate para esse auto-amor. E aí vem uma revelação, não só mediúnica, mas conceitual em termos psicológicos, né? Que auto-amor é algo inato no ser humano. Mesmo aquele ser miserável lá, que se acha o pior de todos, ele tem auto-amor dentro dele, intacto, inato e esperando a nossa evolução para fazer contato com isso. E qual que é o caminho para fazer contato com esse auto-amor que é inato, que Deus colocou dentro de nós, que é um instinto de amar a si próprio? O caminho é a autoestima.
Interessante você comentar isso, Vanderlei, porque até no processo da revisão editorial da obra, tanto na primeira revisão editorial quanto na segunda, nós tivemos uma dificuldade para entender a diferença, porque no próprio dicionário da língua portuguesa, auto-amor e autoestima são sinônimos. Então, eu acho aqui que a espiritualidade foi muito feliz em ampliar o conceito de ambos os termos.
E estima é diferente de amor. Se você tirar o auto, se você conceituar estima e conceituar amor, são diferentes.
É verdade.
Estima a si próprio é uma coisa, né, de natureza a ser desenvolvido, que é o que o Pai João explica aí. E auto-amor é como se fosse já um tesouro que Deus deposita em nós. Então ele remodelou todo o conceito de auto-amor a partir dessa obra, né? Sem contrariar nada do que já existe sobre o assunto, mas acrescentando que o caminho para isso é o desenvolvimento da estima pessoal, né? Porque não tem como você amar a si mesmo para depois conquistar o auto-amor. Você tem como primeiro desenvolver uma estima a si mesmo, que ainda não é amor, que ainda não é um sentimento divino, né? E essa estima é como se fosse uma chave que abre a porta para entrar no auto-amor.
Interessante você falar nessa questão da autoestima, Vanderlei, porque muitas vezes a construção dela dentro de nós mesmos está muito vinculada ao cumprimento de deveres, a ser bem-sucedido profissionalmente,
beleza,
a ter bens, a ser bonito.
Estética.
E muitas vezes você tem tudo isso e não tem autoestima, não gosta de si mesmo. Porque nós aprendemos a colocar esse alto valor fora de nós. E às vezes quando a gente entra para um processo de autoconhecimento, num atendimento terapêutico, numa autoanálise, nós vamos perceber que a gente faz tudo muito bem, mas a gente não tem o que Pai João comenta aqui, importantíssimo, que é o respeito e o amor para consigo como um legítimo direito de ser e querer o seu bem pessoal.
Sim.
É como se nós tivéssemos aberto mão de priorizarmos-nos antes de qualquer coisa, porque aí nós estaríamos sendo egoístas. Eu penso que esse priorizar de forma egoísta, nós fizemos logo aí para trás, e caímos na baixa autoestima, né? Na saturação do mal, caímos na baixa autoestima. Agora nós estamos precisando trabalhar na alta autoestima.
Sim.
E para isso a gente vai ter que abrir mão desses conceitos de realização que a gente tem colocados fora para trazer para dentro da gente.
Os conceitos de autoestima que normalmente hoje existem, muito focado, como você disse, em estética e coisas sociais, não levam ao auto-amor. Por quê? Porque dentro desse conceito que o Pai João está trazendo, se o auto-amor é um sentimento que já está dentro de nós e nós vamos tocá-lo a partir do verdadeiro desenvolvimento da estima, está cheio de gente esteticamente maravilhosa e não consegue gostar de si. Quer dizer, então essa estética necessariamente não é autoestima, não é o caminho para o auto-amor, né? Então, a gente poderia resumir assim, qual que é então o conceito de autoestima na prática? É tudo aquilo que nos leva a acessar esse auto-amor que é inato em nós. Pode ser inclusive a beleza, mas tem que saber se isso nos levou a acessar esse sentimento adormecido de auto-amor que já está dentro de nós, intacto dentro de nós.
Interessante você comentar isso, porque veja bem, aqui neste parágrafo, pode até parecer óbvio, mas pergunte a você se consegue, com espontânea intensidade, desejar o seu próprio bem ou se já sabe como viver para aplicá-lo nas experiências diárias. Verifique se você se prioriza, se sabe seus limites na convivência, se permite satisfazer as necessidades que levam à sua realização pessoal, se é assertivo quando necessário ou está sempre querendo ser bonzinho, sabe se defender-se dos abusos nos relacionamentos, enfim, se consegue um pacto de solidariedade e apoio a você em quaisquer circunstâncias.
Pôs em xeque aí o que é a autoestima, né?
Interessante, Vanderlei, que nessa reflexão rápida aqui, a conclusão que a gente pode chegar em primeira linha, eu queria que você comentasse isso para nós, é de que a nossa autoestima depende muito da aprovação dos outros. E muitas vezes, para a gente ser aprovado pela família, pelas pessoas com as quais nós convivemos, nós não escutamos o apelo da alma, não identificamos e ficamos satisfeitos com essa, entre aspas, meia boca.
Sim, nós precisamos da aprovação do nosso auto-amor que está lá no fundo, adormecido.
Que a gente ainda não acionou.
Mas a gente vai buscar a aprovação nos outros. E isso não é da lei divina. Se Deus quisesse que as coisas funcionassem assim, ele colocava o auto-amor no semelhante, para a gente buscar no semelhante, mas ele colocou em nós. Mas nós estamos invertendo esse processo, por quê? Por causa dessa trajetória de egoísmo que nós fizemos. Hoje nós estamos percebendo que nós precisamos do próximo, já é algum caminho também de evolução, de crescimento. Só que ainda é um degrau dentro dessa escada de subida em direção ao auto-amor, porque enquanto a gente também está precisando do próximo, mas para se sentir bem, ainda é egoísmo, não é autoestima ainda. Autoestima é quando você independe desse processo de aprovação alheia, você tem a sua aprovação própria, você tem a sua opinião própria. Irmãs, tem um capítulo no livro Jesus, Inspiração das Relações Luminosas, falando sobre isso, né? Ter uma opinião pessoal e sair da prisão coletiva. Exatamente porque a pessoa que desenvolve autoestima, ela basicamente passa por aí. Ela pode ouvir a opinião dos outros, ela tem esse bom senso, mas para ela o que vale mesmo é o que ela pensa sobre si. Então, esse conceito de autoestima é um negócio muito profundo, né? Muito profundo, e o Pai João vai desenvolvendo isso aí, mostrando que é uma expressão de espiritualidade.
Wanderlei, quero voltar um pouquinho num ponto que você tocou aí sobre a questão do nosso passado, sobre o domínio do egoísmo. Pai João comenta aqui um trecho que está dentro disso, mas desdobra numa outra questão que eu queria que você comentasse sobre o sentimento de indignidade. Ele comenta o seguinte: muitos não se sentem dignos para usufruir dos benefícios da vida, não se sentem bons o bastante para uma vida rica e leve. A culpa e o medo retiram-lhes esse nobre sentimento de bem em seus próprios proveitos. Aprisionam-os a uma existência empobrecida afetivamente, vivendo de migalhas deixadas no caminho. Esse não merecimento corrói a autoestima, mas não impede você de buscar conexão com seu alto amor. A conquista desse benefício é uma questão de educação emocional e espiritual. Então, Wanderlei, dentro dessa leitura, eu quero que você comente esse sentimento de indignidade que é tratado aqui e a repercussão dele como sendo trabalhada pela questão da educação emocional e espiritual.
Ok. Esse sentimento de indignidade é que tirou a nossa estima pessoal e o nosso contato com o alto amor. Uma pessoa que faz uma trajetória, várias vidas no egoísmo, que é o caso de 99% dos que estão aqui nessa terra, entendeu? A gente reencarna com a estima totalmente deteriorada, sem confiança em si, sem gostar do seu corpo, sem ter esperança de que vai conquistar as coisas. O que ele fala aí, não se sente bom o suficiente para realizar nada, não é bom para ser mãe, não é bom para ser pai, não é bom para ser profissional, não vai dar conta. Quer dizer, a baixa autoestima, ela esfrangalha com a nossa condição emocional, né? E esse sentimento de indignidade está na base disso. A irmã, você explica isso muito bem no livro Mereço Ser Feliz, né? Que ela fala que essa sensação de não merecimento é o fruto dos nossos equívocos e ilusões ao longo de várias vidas. E o Pai João aqui fecha com ela nesse assunto, porque se a autoestima, o desenvolvimento dessa autoestima é a porta de acesso ao auto-amor, então nós temos que trabalhar muito esse sentimento de indignidade, de não merecimento, de inferioridade, essas feridas evolutivas da alma que o Pai João estudou bem no livro Um Encontro com o Pai João, né? Não, no livro Abraço de Pai João. No Encontro com o Pai João, ele estudou o medo.
Exato.
Então é isso.
Wanderlei, e aqui Pai João já dá uma dica, né? Tudo isso não te impede de buscar conexão com seu alto amor. A conquista deste benefício é uma questão de educação emocional e espiritual.
Sim.
A gente está tendo contato com o termo educação emocional de uma década e pouco mais para cá, né, Wanderlei? Então, para nós, educação era sinônimo de instrução e conhecimento.
Uhum. Mudança de hábitos, né?
E no campo do tratamento das emoções, ou naquilo que vai por dentro, eu às vezes consigo mudar um hábito, mas não mudo o sentimento com relação,
sim,
àquela situação.
O Emmanuel já falou sobre isso no livro Pensamento e Vida. Só que talvez pelo próprio fato de épocas atrás não ter sido dado ainda importância a esse lado de educação emocional que a irmã está dando, que a Joana de Ângeles está dando, né? E outros espíritos que escrevem, né, na doutrina, ficou-se com um conceito de que educação seria isso, mudança de hábito. Mas não tem como mudar hábito sem mudar emoção, não. O Emmanuel já falava isso. Só que não foi dada atenção ao que ele fala. Ele coloca na base de todo o processo mental a emoção e não o hábito.
É, o hábito, aliás, ele é reforçado pelos pensamentos, palavras e ações.
As emoções é que é onde ocorre um processo de educação e transformação verdadeiro.
Wanderlei, nesse processo aí, quando eu sou estimulada por algum fator externo ou interno, eu vejo uma cena, aquilo me dá tristeza. Eu tenho controle sobre essa emoção que emana da cena? Ou essa emoção que é a base de tudo, ela é uma emoção que só pode ser trabalhada depois que sai e é vivida de outra forma?
Ela,
entendeu minha pergunta?
Ela virou um hábito. O hábito entra aí. Existe o hábito emocional também.
De se sentir daquele jeito.
É. Então, por isso é que tem que identificar em cada hábito, que é para cada criatura diferente, qual a emoção que governa aquilo.
Vamos usar um exemplo?
Uhum.
Eu vi um cachorro ser atropelado e fiquei profundamente abalada com aquilo ali. Triste, com medo, digamos assim.
Uhum.
E eu preciso trabalhar emocionalmente essa sensação de tristeza. Como que na vida prática o processo da educação emocional acontece, de fato, dentro de um exemplo prático como esse? Ou se você achar que esse exemplo não está adequado, a gente pode usar um outro.
A gente pode ser mais geral, não precisa ser específico. O que está faltando muito é o que eu tenho trabalhado para mim, como terapeuta, como espírita, o conceito da função que cada emoção tem. Hermann tratou isso muito bem no Emoções que Curam. Então, não é o caso de você pegar uma pessoa num fato específico. O primeiro passo é entender a função das emoções, que isso é muito geral, é muito universal. E aí, depois disso, sim, aí pode-se analisar o caso do cachorro, o caso de cada pessoa dentro de uma situação
específica.
Mas o que todos nós estamos precisando, de uma maneira bem abrangente e geral, é entender para que serve a tristeza, para que serve o medo, para que serve a inveja, para que serve o egoísmo, para que serve a estima, enfim. Navegar nesses conceitos das funções das emoções e começar, na prática do dia a dia do comportamento, a entender isso na sua história pessoal. Então, atropelou o cachorro, você se sentiu triste demais. Você já sabe qual é a função da tristeza. Qual é a função da tristeza? Uma delas principais é se adaptar à realidade.
Então, ainda bem que você falou, porque se você me perguntasse, eu não ia saber dizer.
Se você, diante de um cachorro que é atropelado, acaba com a sua vida, com seus dias, com tudo mais, você está com alguma dificuldade de adaptação à realidade. É ruim ver um cachorro atropelado? Mas a gente tem que continuar a viver, continuar a sobreviver e dormir. E aí, não, mas aí a pessoa fica um ano tomando remédio porque viu o cachorro ser atropelado. Tem alguma coisa errada nisso aí.
Num contexto saudável, Wanderlei, diante de um sentimento de tristeza, seja pela perda de qualquer coisa, seja como for, qual que seria a forma saudável de entender a tristeza nesse processo de adequação à realidade?
A tristeza, ela bate toda vez que nós estamos sendo avisados que a gente vai ter que fazer uma adaptação. Você viu o cachorro sendo atropelado, você vai ter que se adaptar àquela cena chocante e ao impacto que aquilo causou dentro de você. Vamos dar um outro exemplo para tornar isso mais claro. Seu carro é roubado e você chega lá e se sente completamente desestruturado, infeliz, revoltado com a sociedade que está injusta e tudo mais. E fica triste também, é claro, né? A menos que você seja espírita, porque espírita vai virar e vai agradecer a Jesus pela oportunidade do desapego dos bens terrenos.
É só você mesmo.
Nas palestras,
né,
eu falo sobre isso, o povo ri até. Então, vai ficar triste, roubou o carro, como é que vai ser? Entendeu? Tomara que tenha seguro, porque se não tiver, que vai ficar triste mesmo.
Aí fica mesmo.
Fica triste. Aquela tristeza normalmente, ela aparece, normalmente, não é só nesse caso, diante de perdas. Uma separação, uma morte, um carro roubado, um cachorro que morre. Perdas, né? E aí essa tristeza, sendo que ela, a função dela é adaptação à realidade, o que ela quer te propor é exatamente isso. Vai se acostumando, sua vida vai mudar, você não vai ter mais o conforto do carro, você vai ter que andar de ônibus, você vai ter que usar o metrô, você vai ter que juntar dinheiro muito tempo para comprar outro carro novamente. É o que ela está querendo te mostrar. Adapte-se a essa realidade. Mas aí a pessoa pega essa realidade, nega, briga com ela e cai na revolta. Da revolta ela vai para a depressão. O caminho da depressão é exatamente esse: uma perda, uma tristeza, uma revolta e a doença da depressão. São 4 degraus.
Entendi.
Então, se ela, fiz tudo que eu podia, paguei seguro, a seguradora não quer me reembolsar, não achar o carro, perdi mesmo, vou ter que entrar na justiça contra o segurador, vai ter que ter paciência, adaptar a realidade, trabalhar de busão, entendeu? Pagar ônibus, juntar dinheiro de novo para comprar outro carro, é a realidade. Ia casar segunda-feira e a namorada morre domingo, pronto, noiva morre domingo, vai ter que ficar solteiro, vai ter que enterrar a noiva, vai ter que adaptar a realidade, viver sem ela, a vida estava toda programada, tudo comprado, vai ter que encarar a realidade. Vai sofrer, tem um período de luto, igual o cara vê o cachorro, uns dias, se ele ficar triste com a cena, não tem nada demais, é um período de luto. Se você ficar chateado 1 mês, 2 do carro ter sido roubado, tem nada demais, tem um período de luto diante de toda a perda que a gente tem. Tá? Mas daqui a 10 anos você está triste com o carro que roubou e a sua vida acabou depois disso. Aí tem alguma coisa difícil, a pessoa não está se adaptando à realidade. A tristeza dela se prolonga para outras coisas piores e a função da tristeza não é cumprida adequadamente. Então, o primeiro passo da educação emocional é entender a função das emoções. A inveja tem uma emoção. Como eu falei, a tristeza eu expliquei mais aqui. O medo tem uma função. Você veja o livro de Pai João, Um Conto com o Pai João, ele navegou profundamente nisso, a função do medo na nossa vida. Porque, segundo os espíritos, é o sentimento que domina a maioria da humanidade. É o que as pessoas mais sentem no mundo. Medo. Número 1, disparado.
Wanderlei, e essa falta de capacidade de lidar com a realidade, Ela é mais comum do que a gente pode imaginar. Na semana passada, na academia, com a fisioterapeuta, ela comentou comigo, ela está se formando agora na Católica aqui de Belo Horizonte, ela disse que ela atende em boxes. São boxes separados por aquelas divisórias, mas assim, não são fechados por cima, o que se fala num box ouve no outro. E ela comenta que tem uma paciente que vai sempre num dia que ela trabalha, que outra aluna de fisioterapia formanda atende, que toda vez que fala que o marido abandonou-a, ela chora o tempo todo da fisioterapia. E chora, e chora. E eu comentei com a minha fisioterapeuta, ela falou assim: olha, mas é natural, né? O marido abandonou, ela está sofrendo muito. Aí a minha fisioterapeuta, ela virou e falou assim: mas José, tem 20 anos que ele abandonou.
É muito tempo, aí tem alguma coisa errada. Tem um período natural diante da morte, né, que é de 8 meses a um ano, 1 ano e pouco. Uma separação entre 1 ano e 2, às vezes, alguns casos mais graves, pode ir a 2 anos. Mas fugiu disso, já é um processo mesmo que a pessoa está desequilibrada emocionalmente e vai precisar de um reajuste, entendeu?
E aí, no caso, vem a proposta da educação emocional.
A proposta da educação emocional independe disso, né? Quando se pergunta como fazer, eu respondi exatamente que esse é o caminho. Entender é para todos a função das emoções. Esse é o caminho. É o primeiro passo.
Muito bom. É? Esclareceu bem. Wanderlei, mais adiante aqui, ele aborda exatamente o título do capítulo. Espiritualidade significa estar guiado pelo Espírito, ter conexão com o Espírito, fruir de uma relação com o espiritual. Trabalhar a estima a si mesmo é espiritualizar-se, desenvolver uma trilha de vivências que te leve ao encontro dessa sabedoria e amor inatos, confiados a cada ser pelo pai. É tomar posse dos talentos inseridos na constituição dos princípios inteligentes no ato da criação e que se encontram adormecidos na alma.
É, tá aí o conceito de autoestima como espiritualidade, né? Você imagina que quebra de paradigma, porque existe no nosso meio uma repulsão ainda ao conceito de auto-amor, como se aquilo significasse vaidade, egoísmo, algo distante da proposta de espiritualização. E o Pai João está fazendo exatamente o contrário, mostrando que para os espíritos, autoestima, a verdadeira autoestima, que é aquela que te faz ter contato com a herança do auto-amor que está dentro de nós, que é nesse conceito, né?
Que não é para poder transviar, né, Vanderlei?
Esse é o verdadeiro caminho da espiritualidade. Isso é muito óbvio, porque se você pensar em espiritualidade, você pensa em quê? Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, otimista, confiante, rica de esperança, que quer o bem do outro, que ele se alegra com o bem do outro. Como é que alguém vai conseguir essas coisas se ele não tem estima por si próprio? Não tem como. Eu li um post outro dia no Facebook falando sobre esse assunto, né? Uma pessoa de bem consigo, ela se alegra com o sucesso alheio, com o êxito alheio. Então, olha para você ver, e o que é que faz uma pessoa se alegrar com o êxito do outro?
Quando ela tem êxito
também. Ela gosta dela.
É, então, reconhece seus êxitos.
Quem não se alegra com o bem do outro é quem não está bem consigo mesmo, quem não gosta nem de si. Como é que vai gostar do êxito do outro? Não gosta mesmo. Então, você veja que a autoestima é mesmo espiritualidade. Uma pessoa com autoestima verdadeira, nesse conceito que o espírito coloca aí, é uma pessoa evangelizada à luz do Cristo, que a gente fala muito na doutrina. É uma pessoa educada espiritualmente.
Interessante você comentar, né, Vanderlei? Porque a gente está na reunião mediúnica há décadas, né? Estuda, faz atividade, dá passe, e nos achamos espiritualizados, né?
É, porque o conceito que se tem mais comum de espiritualidade é de pessoa muito envolvida com as coisas espirituais. Mas o que é muito envolvida? Tá cheio de gente muito envolvida e que não consegue nem sorrir, não consegue ser alegre, não consegue ser gentil, não consegue dormir, precisa de remédio para dormir, não tá bem consigo mesmo, né? Não tá bem com o seu corpo. Então, muito envolvida em que sentido? Né? Então, o conceito aí é uma quebra de paradigma, sim. E ó, eu vou te dizer, muito afinado com tudo que de mais
moderno
profundo
a gente tem lido
e moderno existe. Né?
Vanderlei, é interessante esta frase aqui, que eu vou fazer uma pergunta que vira e mexe eu faço com o Samuel no programa dele. Espiritualidade significa estar guiado pelo Espírito, ter conexão com o Espírito. Eu ainda não sei quem é ou qual é o meu espírito. Uhum. Se você falar assim, Maria José, quem é o seu espírito? Ou o que é o seu espírito? Uhum. Ou como é? Entende? Uhum. Então, a minha pergunta vai: guiar-se pelo Espírito ou ter conexão com esse ser espiritual por trás de tudo aquilo que eu acho que eu sou? Como é que isso é feito?
Sei não.
Você também não sabe?
Sei não. Eu acho que são conceitos e termos que a gente usa para entender a coisa. Mas a definição é difícil para nós, né? É o que você tem de melhor dentro de você. Eu acho que o espírito é isso aí. É aquela parte melhor que você consegue alcançar. Se você tentar definir espírito como uma coisa, como uma parte, como um lugar, fica muito difícil para a gente. Mas o melhor de si mesmo, aí sim, porque o melhor de si mesmo você consegue sentir. Você tem alcance no nível de sensação que nós estamos encarnados para isso. Então, tudo que é muito divino, que você... Ah, que certeza. Tipo assim, você toma uma decisão na sua vida. Você é uma pessoa consciente da sua necessidade de espiritualização, tá seguindo seu caminho, confiando em você. Muita gente fala, não faz não, não mexe não, não vai não. Mas na sua alma que você acessou, aquilo tá lá, vai sim. Só você que pode. Esse seu melhor é você que pode acessar, mais ninguém.
É.
Se isso vai dar certo, não vai. Esse negócio de dar certo, não vai. São conceitos muito relativos que não são inerentes à questão do espírito. São inerentes ao que você sente do seu melhor. Do que você consegue alcançar, que é o seu espírito, o seu melhor.
E cada um tem sua trilha,
cada um,
né?
Tem a sua trilha. Como é que você pode, né, definir isso? Difícil.
Interessante que aqui, ó, já estamos caminhando aí para o final do nosso programa, sobre essa questão da trilha, né? Ele comenta que essa trilha tem por objetivo nos mantermos cada vez mais conectados com o nosso espírito e buscar a aproximação do alto amor, esse tesouro de sanidade, luz espiritual e força curativa à sua disposição nos recessos do seu ser.
É muito profundo. Os recessos do seu ser é o espírito aí que a gente falou.
É,
né? Que,
é aquilo, né?
Seu melhor.
O melhor.
É.
Interessante notar, né, Vanderlei, que ele comenta aqui que essa trilha ela é individual
pois
e intransferível, mas todas levam a um único objetivo.
É. E uma pessoa com autoestima, por incrível que pareça, é uma pessoa que trilha um caminho que é só seu, só ela que tem certeza, e ninguém realmente entra nisso, não. Por isso que a autoestima é a espiritualidade. Os espíritos mais evoluídos, eles têm muita autoestima. Acho uma boa reflexão para a gente encerrar o nosso programa, né? Um grande abraço a todos.
Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.